Galera, estamos começando mais uma live aqui do RecreCast, diretamente dos estúdios do PodFX, o PodFX Experience. Eles são os nossos apoiadores. O PodFX Studio é uma plataforma para produção de podcast online. Se você quer produzir podcasts virtualmente com alguém lá do outro lado do Brasil ou do mundo, acesse podfx.studio. É uma plataforma para produção e gravação de podcast. Também temos o apoio do podcast Codendê, um coletivo de podcasts baianos que vem para difundir, disseminar e ajudar a crescer a podosfera baiana. E tenho a honra de receber aqui hoje na nossa live, que é Lazer na Periferia, ele que é um cara que cresceu e vive na periferia, né? Ainda, nossa, o grande Marcos Pantera do Papo de Favela. Se apresente, Marcos. Quem é você na fila do pão?
Ah, eu sempre quis responder essa pergunta aqui do seu RecreCast, meu mano.
Maravilha. Renê do Vale.
Meus amados ouvintes, meus amados telespectadores também aí, do espectadores pelo Facebook, né? Que essa transmissão está sendo feita pelo Castbox, para a galera da Podesfera e para a galera do L Assessoria, não é isso?
Exatamente,
L Assessoria no Facebook. Para mim, primeiramente, mano, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Para falar um pouco sobre a recreação na favela, mas antes de mais nada, para falar de favela também, né? Para a gente poder abrir mais uma porta, abrir um espaço onde a favela seja representada. Então, para mim, uma gratidão tremenda para a galera da favela também, que pode curtir mais esse canal, né? Mais esse espaço de fala, pô, para nós é uma gratidão tremenda. Eu sou Marcos Pantera, Papo de Favela, né? O Papo de Favela, para falar de mim, eu vou falar do Papo de Favela primeiro, que é quem me traz quem me trouxe a esse local de fala, quem me trouxe a esse espaço de fala. O Papo de Favela é uma porta, uma janela, acho que uma entrada para todas as culturas, todos os talentos da periferia, todas as falas da periferia, para tudo que acontece de bom dentro da periferia. E a mídia convencional, a grande mídia, a mídia de massa, ela não comporta, né? Ela não transmite. Então, o Papo de Favela, ele veio para mostrar a verdade do gueto, como eu digo, como está escrito no nosso Instagram, né? Na apresentação do nosso Instagram. O Papo de Favela é a verdadeira voz do gueto. Eu, Marcos Pantera, me considero uma voz de verdade do gueto pela minha experiência. Eu nasci e me criei no bairro de Ilha Amarela, em Salvador, um bairro periférico, fica no subúrbio ferroviário. Eu digo que a Ilha Amarela, ela está de braços abertos para o mundo, para Salvador, para Bahia. Por quê? Porque a gente está ali no meinho da suburbana, né? Tem plataforma mais abaixo, digamos que plataforma é a cidade baixa, Ilha Amarela é a cidade alta, não é isso? Então, um menino que nasceu na Ilha Amarela, sempre tive vontade de comunicar a favela, sempre enxerguei tudo de bom, tudo de genuíno que a favela oferece e sempre tive vontade de comunicar. Comecei a comunicar cantando, né? Cantando e compondo. A minha infância, eu na igreja evangélica peguei o microfone pela primeira vez e falei, pô, esse negócio aqui de falar ao microfone, de cantar no microfone, de usar o microfone em prol de comunicar, é um negócio absurdamente tremendo e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então eu comecei a comunicar na igreja evangélica. De lá pra cá eu fui entendendo quais eram os problemas que a favela, os problemas que permeavam a favela, né? Alguns problemas estruturantes e pouco comentados e pouco debatidos entre as políticas públicas. Então acho que o Papo de Favela, então não, eu digo com certeza, o Papo de Favela, ele veio para ser a mídia de portas, de janelas abertas e escancaradas para o gueto, né? Para toda a produção cultural do gueto, para toda a produção de talento das favelas, está aí o Papo de Favela de portas abertas. Marcos Pantera e Papo de Favela, tem a favela aí permeando.
E como que encontra esse Papo de Favela? Em que redes sociais vocês estão?
Massa,
como...
Mano, hoje o Papo de Favela, ele tá abrigado no YouTube, no canal Papo de Favela, só para fazer uma pesquisa básica aí, Papo de Favela. Tá abrigado no Instagram também, nessa plataforma que oferece pra gente esse lance de lives, esse lance de vídeos também completos, como no YouTube, entrevistas completas. É, no Instagram é Papo de Favela Original. No YouTube, canal Papo de Favela. E na minha rede pessoal também eu uso o Marcos Pantera Original. Marcos com U, porque é original, entende? Marcos Pantera Original.
Maravilha. Você falou um pouquinho do seu background aí, de onde você veio, quem é você. É, agora entrando no nosso tema, que é lazer na periferia. Você, como moleque da periferia, como criança, quando criança, quais eram os seus momentos de lazer? O que é, na verdade, o que era o seu lazer na periferia? Quando o moleque... Na periferia, ó, lembrando que você nascido e criado em Salvador, né? Soteropolitano aí. Como que era esse lazer lá na sua infância?
Subúrbio de Salvador.
Subúrbio de Salvador.
Diga-se de passagem, o único subúrbio no Brasil que tem uma orla, né? A nosso favor.
Maravilha, é isso mesmo.
Um presente de Deus para os suburbanos. Mano, meu lazer na periferia, ele, eu acho que as marcas no meu corpo, elas dizem que foi um lance muito aberto. Foi um lance muito livre. Eu acho que todo menino da favela, ele é livre. Eu acho que também pela falta de fomentação de um espaço amplo de lazer, um espaço adequado para o lazer, a gente tem que inventar com o que brincar, né? Então, eu e muitos meninos da minha época, minha infância nos anos 90, foi brincando de pega-pega, foi empinando a raia, foi jogando gude, foi brincando de fura-pé.
Fura-pé? O que que é o fura-pé?
Fura-pé, mano. Você não saca fura-pé,
não faço,
mano?
A menor ideia
do que acho que é fura-pé. Deve ter aí alguém que está nos ouvindo que saca o que é fura-pé. Mas fura-pé é basicamente o que era, mano. Uhum. O cabo de vassoura. Você pega um cabo de vassoura enorme, reduz ele a 10 centímetros, pega um ferro, algum objeto pontiagudo, encaixa nele e o fura-pé a gente joga no chão com a intenção de deixar ele de ponta com a madeira de ponta pra cima e o ferrinho
enfincado no chão.
Enfincado no chão, mano. Esse é o fura-pé.
É a brincadeira, é tacar o...
Tacar, mas só madeira. Que tinha alguns objetivos. Eu, de verdade, eu nunca mais brinquei dessa parada. Mas eu lembro que a ideia do fura-pé era que tinha um triângulo onde a gente tinha que acertar dentro do triângulo.
Você acha que... Mas antes de concluir, será que existe ainda essa brincadeira?
Mano... Ó, na minha infância... Tem um
existe
adendo
existe,
também.
Só que ainda brincam disso, né?
Você precisa nascer numa quebrada que não tem asfalto, pra começar. O fura-pé é brincado
hoje
na
terra.
Hoje
em dia é mais difícil.
Porque no cimento você não vai conseguir fincar o ferro, no asfalto muito menos. Então, a minha infância na periferia, ela foi em cima do barro, foi pisando no barro, pisando na areia mesmo, né? Sacou? Então, o fura-pé, eu acredito que tem gente que brinque ainda hoje nos interiores da vida, porque a periferia, hoje de Salvador, ela teve uma pequena evolução estruturante, muito por conta desse lance de saneamento básico, de pavimentação asfáltica. O asfalto ainda precisa chegar em muitas comunidades, mas algumas já não tem mais esse adendo de brincar. O prazer
esse
de
prazer
brincar,
de furar
fura
pé.
Entende? Outra coisa que me remete à minha infância, muito quando a gente entra nesse ponto, assim, lazer na periferia. Ainda nessa época, quando não tinha asfalto ainda, estava acontecendo um projeto de saneamento básico, né, nos anos 90, no subúrbio. Acho que todas as periferias do subúrbio, você que está ouvindo aí agora, que está assistindo essa transmissão, acho que toda periferia que é do subúrbio, você vai lembrar que toda periferia do subúrbio, ela passou por esse momento onde não tinha o asfalto. E antes do asfalto era no barrão mesmo. Então, na minha adolescência, na minha infância, nos anos 90, o projeto Bahia Azul do governo do estado estava começando a acontecer, que era um projeto de saneamento básico. Uhum. Como as coisas que são fomentadas pelo governo, digamos que elas andam a passos lentos, lentíssimos. Então, naquela época, vários tratores, né? Várias máquinas, elas estavam lá escavando para fazer o entroncamento dos canos, né? Grandes manilhas. E durante, vamos dizer, um ano, dois anos, eles deixaram algumas crateras abertas, né? E eu, no auge da minha infância, nos anos 90, eu e vários, né? Inúmeras crianças, inúmeros adolescentes daquela época, amávamos aquilo. Adorávamos aquilo, por quê? Porque aquelas crateras, quando chovia, meu irmão, proporcionava a nossa piscina. A piscina do gueto, então, era aquela. Chovia, a água adentrava no buracão e, meu irmão, era diversão em alta na favela, diversão do gueto, né? A piscina do gueto. Dizer que o favelado não teve piscina na minha época, nos anos 90, eu vou estar mentindo, porque a minha tava lá.
Tava lá disponível quando chovia.
Então é isso, Renê.
Contando um pouquinho do lazer na periferia, então as opções de lazer não eram escassas, eram muitas. Depende muito de onde você cresceu.
Mano, o lazer, ele é muito artesanal, mano. Principalmente na periferia. Quem não tem o que fazer, inventa, pô. Porque, tipo, hoje pra você brincar na periferia, hoje eu digo que tá um pouco mais difícil, que a violência ela tem tomado conta de uma forma absurda. Não tá impossível ainda, viu? Porque eu acho que quando existe amor em nós, a gente consegue fazer o que a gente quer fazer. Uhum. Principalmente com as crianças, né? Que são seres livres, que são seres que eu costumo dizer que são angelicais, né? Tem aí a presença espiritual de Deus na vida deles muito mais verdade do que nos adultos, né? As crianças são seres puros. Então, mano, brincar na favela é um lance muito artesanal. Vamos supor, uma raia, você vai empinar a raia. Sabe o que é raia,
sim,
né,
sim,
mano?
Sim.
Pipa.
Eu chamo de pipa,
quase como pipa. Então, você vai empinar a raia, primordialmente, você precisa de duas taliscas de coqueiro. Uhum. E de um papel de seda.
E é uma coisa muito, muito característica de anos atrás. Você tem quase a mesma idade que eu. A gente, na nossa infância, a gente fabricava nossas pipas, né?
Existe artesanalidade
dentro
do lazer.
Ficava lá passando a faquinha lá pra deixar belezinha, madeira e tal.
Desse jeito.
Rabiola era feito.
Rabada, saco de feira, de alinhagem, né?
Uhum, exatamente.
Então é muito artesanal. Eu não sei se você vai saber essa brincadeira. Eu não recordo o nome dessa brincadeira, mas essa eu brinquei muito, que era com latas de leite. A gente pegava a lata do leite ninho. Né?
Sim.
Furava a lata do leite, duas latas, amarrava uma corda de ponta a ponta, deixava o espaço e no lugar que a gente furava e a corda passava, era o lugar da gente botar o dedinho do pé, divisão entre o dedo maior e o segundo dedo. Então a gente botava o dedo ali e andava sobre as latas, em cima da lata, mano. Sabe como é?
Sim,
andar em cima da lata.
Um semi-perna de pau aí.
É o início desse. É perna de lata, né? Pé de lata.
Pé de lata.
É daí que vem essa ideia de que brincar na favela, principalmente nos anos 90, principalmente na adolescência, tinha muito desse lance da artesanalidade. O menino tinha que ser um artista, né? Carrinho de rolemã.
Exatamente. Uma coisa que eu nunca brinquei, na minha infância não tinha, eu também cresci na periferia, não tinha carrinho de rolemã, eu morava numa rua que era de terra, né? Mas não era cultural de onde eu morava, da região do bairro onde eu morava, carrinho de rolemã. Já meus primos, que moravam um pouquinho mais próximo do centro que eu, lá já tinha bastante carrinho de rolemã. E eles tinham os carrinhos de rolemãs dele, fabricavam carrinho de rolemã. Eu sempre tive vontade. Pra você entender, eu nunca andei no rolemã na minha vida.
Mas ainda dá tempo. Qualquer dia desse eu te convido e você já me faz também pensar sobre isso, fomentar uma oficina de carrinho de rolemã. dentro da favela, né?
Não sei se foi aqui em Salvador que eu vi que tinha uma competição de rolemã. Eu vi algum. Foi algum lugar do Brasil que teve uma competição de rolemã.
Muito bom.
Em pleno 2019.
Parabéns pra esse lugar, viu? Eu saldo esse lugar de verdade.
Comentou isso, né?
Queria muito estar lá. A gente tem outra, mano. Outra que. Essa daqui, essa aqui é o rolemã hard.
Hard.
Porque não existia rolemã. Você pegava uma garrafa PET. Essa minha mãe não gostava, mano. Essa minha mãe odiava. Pega uma garrafa PET,
sim,
procura uma ladeira mais inclinada que você achar, senta na garrafa, na garrafa PET e desce.
Isso eu já fiz, já que skateava a bunda, né?
Essa daí rasgava o short, sujava o short. Mesmo. Era prejuízo pros coroas, prejuízo pros pais.
É isso mesmo.
Essa minha mãe não curtia muito, não, mas a gente curtia a beça, viu?
A minha mãe também não gostava muito, não, cara. Eu fiz isso aí, mas assim, quando eu tive lá pros 12, 13, 14 anos mais ou menos. Aí assaltaram minha rua, eu consegui fazer da garrafa PET. Mas aí eu também, mas onde eu morei também tinha, era perto de represa, né? Eu morava a 100 metros de uma represa lá em São Paulo. Bom, gente, represa Billings.
A gente tem essa, como é que eu posso...
Conexão.
Essa conexão deu também lá na Ilha Amarela, no subúrbio ferroviário.
Uhum.
Eu nasci próximo ao Parque São Bartolomeu, né?
Sim,
que é uma
sim.
das maiores reservas ambientais.
Eu visitei
um dos
já.
Maiores espaços de Mata Atlântica.
Muito grande mesmo.
Dentro da cidade de Salvador, eu creio que seja o maior dentro de uma metrópole, né? Espaço
sim.
verde dentro de uma metrópole. Então, ali a gente tinha a barragem do Cobre, o Rio Mané Dendê. Uhum. A gente se divertia a beça. Amarrávamos cordas nas árvores, né? Tarzan uhum. tava presente. O espírito do Tarzan tava presente em todos nós. Amarrávamos cordas nas árvores, uhum. fazíamos aquele lance da gangorra, do balanço pra
sim,
ser
sim.
Do chão até o rio.
O rio. A gente fazia a mesma coisa lá onde massa. Eu cresci. Tanto que hoje eu penso é uma loucura. Eu não sabia nadar quando era moleque, então a gente pegava as garrafas PET, enchia, tampava a garrafa PET e colocava nas calças, assim, ó.
A boia, né, mano?
Era a boia. Cara, mas se aquele escapava, era morte na certa.
Com bambu, com bambu. Eu vou contar aqui.
Diga aí.
Coisa de guri mesmo, de adolescente, muito corajoso, né? A gente vai chegando na fase adulta, vai passando a juventude, a gente vai pensando, meu Deus, como é que eu fazia isso?
Sim.
Mano, eu não sei nadar até hoje, mas eu atravessava uma distância de um quilômetro e meio, 2 quilômetros, costa a costa, né, do parque,
uhum.
a parte que ligava a Ilha Amarela a Pirajá do parque, a uhum. parte do parque que fica na Ilha Amarela e a parte
sim.
que fica em Pirajá. A gente atravessava de um lado pro outro, eu particularmente atravessava de bambu, mano.
Lá em cima no...
Na Ilha Amarela.
Uhum.
Atravessava de bambu, pegava um bambu cortado, né, sem as galhas, em cima do bambu eu nadava, o bambu era
o bambu dava, segurava?
Sim, mano, sim.
Você sabe, é maluco, velho.
É coisa de louco, mano. E agora eu não queria ninguém comigo. Sempre tinha aquele amigo mais gaiato que chegava brincando no bambu. Ora! Que chegava
balançando.
Querendo ir comigo. Ops, saia, meu irmão. Porque
é
ali era risco de vida, risco de
E lá é fundo pra caramba ali. Não. Porque lá é uma barragem,
sim,
não é?
Sim, mano.
É uma
sim.
barragem.
Bem
lá.
Profundo, bem profundo. Mas a criança não tá nem aí pra nada. O adolescente não tá nem aí pra nada. Desafia as leis naturais da vida e
uhum.
pensa que tem as 7 vidas, né?
Pensando, a criança lá no nosso tempo, no seu tempo de moleque. Vamos trazer pra hoje. Como que é o lazer hoje onde você mora? Você mora no mesmo bairro de moleque?
Nascido e criado na Rua do Curralinho, Ilha Amarela, Salvador, Bahia. Vocês precisam
massa.
Conhecer esse lugar. Viu?
Show.
Vocês estão convidados.
E como que você vê nesses 20 anos aí da sua infância pra cá?
Mano.
20 e poucos anos. Como que mudou esse lazer na periferia? O que é o lazer hoje na periferia, tanto pra molecada... Tanto para os jovens, adolescentes, quanto para os adultos. Como que isso se configurou nesse meio tempo? As crianças ainda brincam das mesmas brincadeiras?
É isso, mano, é isso. Eu costumo... A gente passou pelo Dia das Crianças agora e vários bairros estavam celebrando essa data, várias crianças celebrando essa data e eu assim eu pude ver aquela, aquele conjunto, aquela aglomeração mesmo, né, de crianças juntas, como na minha infância. Uhum. Na minha infância era muito mais crianças, éramos muito mais nas ruas, juntos e na rua de fato, né, procurando brincar em grupo, brincando de pula corda, garrafão, esconde-esconde. Enfim, hoje a gente procura esses grupos de criança, a gente dificilmente encontra, né? Acho Sim. que a tecnologia, as tecnologias em rede, não é? Esse lance das conexões, esse lance do mundo online, ele Sim. distanciou um pouco, ele distancia um pouco as crianças. É, de certa forma, né? Porque enquanto as crianças estão brincando... quando as crianças brincavam antigamente... entre si, era no corpo a corpo. Hoje eles até brincam, mas eles precisam se encontrar num grupo, em um jogo, não é? Em alguma coisa online. E, tipo, esse lance mais presencial, dificilmente a gente vê. Mas, ainda assim, a gente pode encontrar, né? As crianças, acho que, principalmente na periferia, pelo fato de não ter o acesso, não é? Não ter como é que eu posso dizer? As ferramentas, né? De digamos que toda criança precisa, a gente não vê muito as crianças mais em conjunto. Mas enfim, ainda tem aqueles, né? Que pelo
não
fato
vê,
de não
vê,
ter o acesso.
A gente não vê, não encontra grandes grupos de crianças,
exatamente,
né?
Exatamente, como antigamente eu sinto muita falta disso.
Eu lembro quando um moleque a gente brincava muito, era no campinho jogando futebol. A gente tinha lá 15, 20 crianças fáceis jogando bola.
Sim, mano.
Era time um jogando e time de próximo esperando, descansando, um pegando água pra todo mundo, sabe? Um pra pegar a bola que cai na represa ou no mato.
Eu compartilho dessa experiência porque lá na Ilha Amarela a gente tem 3 campos, não é? Graças a Deus As brincadeiras, o lazer de forma mais, digamos, playboy, nós não tivemos, né? Mas em nível favela, né? Em nível gueto, a gente teve aí, mano, a liberdade dada por Deus de ter campos de futebol, de ter espaço pra brincar, de ter segurança, assim, eu posso dizer segurança, porque não estávamos tão expostos a essa onda de insegurança que vem acontecendo, Sim. né? Que eu posso também... Eu digo que ela existe muito por conta desse afastamento. Porque, de certa forma, as redes sociais, esse mundo online, esse mundo conectado... conectado, né, entre aspas, Sim. ele trouxe o afastamento das pessoas. Hoje as crianças... Eu digo a você, ó. No meu nicho de amizades, na minha quebrada, são todos amigos de infância. Eu posso Sim. dizer que da minha idade são todos amigos de infância. Nós brincávamos juntos, nós passamos pela adolescência juntos, estamos na juventude juntos. Mas e hoje, com esse lance da tecnologia, eu acho que fica muito mais difícil. Hoje você não dá um bom dia, dificilmente as crianças se conhecem, se cumprimentam.
Isso a gente vê na infância, né? Eles jogam muito. Passa a tarde toda dentro de casa sozinho e diz que brincou com os amigos.
É brincadeira, mano. Parece brincadeira, né?
Mas de certa forma tá correto. Eles brincaram com os amigos de uma forma diferente. Isso é muito importante pensar, que não quer dizer que o lazer deles hoje seja pior ou melhor do que que o nosso. É o tipo de lazer muito por conta da insegurança que existe hoje no nosso dia a dia. Isso em qualquer cidade do Brasil, infelizmente, tem essa insegurança. Crianças que brincam com outras crianças na rua são difíceis os casos, ou que moram em condomínios fechados.
Sim, sim.
E mesmo em condomínio fechado, eu posso dizer que já trabalhei em muitos condomínios fechados em São Paulo. As crianças não descem pra brincar. É muito difícil. Porque elas têm... estão sobrecarregadas às vezes, sim, às vezes não, de atividades essas curriculares. Elas vão fazer judô, que não, eu não tô falando que tá errado, né? Mas vão fazer judô, vão fazer natação, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão ter aula disso, aula daquilo. Isso é legal. Só que não conhece as crianças que moram no próprio condomínio. Não tem esse momento de lazer no seu condomínio, na sua rua. Hoje as crianças que moram na minha rua, vou visitar meus pais em São Paulo, de vez em quando. Eu chego na rua lá, quem são as crianças que estão na rua? Elas não se conhecem. Não estão brincando juntos. Se estão, tem dois gatos pingados, tem às vezes que são irmãos, ou que são primos que veio visitar o irmão, sim, um primo veio visitar o outro. Isso na infância.
Estão em grupos menores.
É, em grupos menores, cada reduzindo e estão indo mais pro online, que não é ruim, mas também não é tão benéfico quanto a gente gostaria. O brincar, o conectar, eu e você, vamos lá pisar no chão, vamos brincar, vamos cair, vamos ralar. Vamos até brigar também, que molecada briga. Isso é importante.
Quem nunca trocou soco na infância?
Hoje, é, um empurra-empurra. Isso é super, isso é natural, é super e é proveitoso, porque você melhora suas qualidades, seus... Desculpe, sociais, né? Você tem essa relação social,
convívio social
é muito importante. Você saber lidar com a diferença do outro, não só online, mas também presencial, offline. Isso é de extrema importância. Mas vamos passar para os adolescentes. Na adolescência, como você brincava e como você se divertia? Não sei se brincar é a palavra correta, né? Como você se divertia na adolescência e como que os adolescentes hoje se divertem na periferia?
Olha aí, mano, ó. Você citou, René, esse lance da era online, né? E na minha adolescência, a era online já passava a tomar conta, né?
Sim.
A era da conexão, a era dos games, né? Da gamificação. Então, a minha adolescência, ela já parte pra esse lado dos jogos, não é?
Sim.
Existiam muitas casas de jogos, de arcade, né?
Eu cresci também jogando bastante nisso.
Várias casas de jogos lá. A galera da Ilha Amarela, que costuma me dar uma audiência, né? A galera da Ilha Amarela que estiver ouvindo aí agora, eu vou citar o nome de uma casa aqui que eu duvido que nem. Acho que a Ilha Amarela inteira já foi lá na casa de Dona Carmita, né?
Carmita.
Na rua Pajussara. Mano, eram 20 games pelo menos.
20, que 20 massa.
20 games pelo menos, mano. De um ao lado assim do outro, mano, era uma coisa bem legal. Aí já começou a entrar esse lance, né, da tecnologia. As lan houses apareceram também. Os jogos que brincávamos no game, né, no arcade, passamos a brincar no teclado e no mouse, né?
Uhum.
A gente começou a adentrar a era da tecnologia, a era online começou a fazer parte.
Sim.
Mas aí, mano, o lazer do adolescente também, ele vai nesse lance dos campos, né? Porque quem não sonhou em ser um jogador de futebol na infância? Qual
na nossa infância, né? Hoje são outros sonhos.
Qual adolescente da nossa infância que não sonhou em ser um jogador de futebol?
Que gostava de futebol e não sonhou em ser um jogador num dia.
Então, brincar o baba, meu irmão, era...
Às
4 da tarde,
era o que havia.
E todos os dias era brincar o baba, mano. Era sagrado.
Que legal. O baba era sagrado. Então, eu também cresci jogando muito baba lá na periferia. Lá em São Paulo jogando futebol, né? Vamos jogar bola. Jogava muita bola,
gente,
assim.
Aqui
brincava. Nas férias a gente passava. Era todos os dias, cara. Como era verão, só era muito quente. Minha mãe dava 3 horas da tarde ali, 3 e meia. Vixe, ficava até. Que em São Paulo tinha horário de verão. Então até 7 horas da noite tava claro, ainda dava pra jogar. Então a gente ficava até das 3 às 7 da noite jogando bola todos os dias. Voltava pra casa com aquela canela marrom da terra, do barro.
As coroas reclamando, né?
Que a gente aquela falta de ar
que
até doía pra respirar.
O barro da rua todo no banheiro de casa, né?
Era isso mesmo, cara. Era sensacional, né?
Então, Renê...
E como que é hoje o lazer do jovem hoje na periferia?
Mano, o futebol, ele não deixa
Impera.
De... Ele não deixa de existir, mano. Eu acredito que... E esse é o caminho para essa socialização, né?
Uhum.
O baba, ele traz esse lance da socialização. Hoje menos, até os adolescentes, até os adultos, eles já estão tomados, né? Com essa onda da tecnologia, que muitas vezes esquecem. Mas o futebol, ele é primordial. Agora os adolescentes também competem com um lance aí que se chama... Free Fire, meu irmão. Esse negócio, meu irmão, é complicadíssimo. Ele concorre com o futebol brincando. E brincando literalmente, né? É o Free Fire que é o grande, vamos dizer, o grande segmentador do lazer hoje dentro das comunidades, para os adolescentes. Pelo menos é o que eu percebo. A gente passa nas quebradas, eu indo para correria, né? Indo para as gravações, indo para as atividades do dia a dia, eu percebo que os adolescentes, eles estão numa era realmente da conexão online, né? Não Sim. mais da conexão presencial, mas da conexão online. Porque onde você passa, você vê os meninos com o celular na mão e falando sozinho. Não é mandando mensagem no WhatsApp, não. É falando,
falando sozinho literalmente.
Em frente ao celular. Mas sozinho pra mim, que tô passando e tô andando. Porque ali ele tá conectado a pessoas, né? Nesse mundo virtual. Sim. E tá gastando com essas pessoas ali o tempo dele, né? Mas, ainda assim, as tecnologias, eu digo que, infelizmente, eu não sou avesso à tecnologia, eu quero deixar bem claro que eu não sou avesso à tecnologia. Mas eu sou meio reticente a essa crueldade com a qual as tecnologias, elas adentram na nossa infância, na nossa adolescência. Eu acho que no lance mesmo do lazer sadio, entende? Sim. Então é isso, eu acho que os meninos hoje, eles estão mais... A adolescência de hoje, ela está mais voltada para as conexões online, né? Eu não digo nem só a adolescência, eu acho que os adultos também se perdem diante dessas coisas. Mas enfim, René, como eu já falei, eu não discrimino a era online, mas eu prefiro muito mais a minha era presencial, né? O meu lazer presencial do que o lazer online, não é, mano?
Ah, com certeza. A presencial era muito mais... Como podemos dizer? Mais... Mais profunda. Mais viva, né? Viva, era mais, né? Intensa. Mais, essa palavra era mais intensa.
A gente mais real.
Era mais real, com certeza. Mais real. Mais real. Hoje os adolescentes vivem de aparência, né, cara? Também, hein? Infelizmente.
Com certeza. Hoje, até uma bola que você quer brincar, você simula que fez o gol pra postar na rede social, né? Infelizmente.
Exatamente.
Infelizmente. Tá nessa vibe aí.
Mas para completar aqui o nosso papo, chegando próximo do fim, como que é o lazer do adulto? Isso é muito importante. E a gente vai fazer um paralelo do adulto, não só o adulto soteropolitano, mas o adulto do Brasil todo. Como que é esse lazer do adulto na Bahia, em Salvador?
Dentro da periferia,
Dentro da periferia, mano. Isso é pra frisar. O lazer na periferia, né?
Mano, é aquela coisa. Falar de lazer na periferia é falar... Voltando ainda a essa ideia do inicial, né, da primeira fala, é falar da artesanalidade do lazer mesmo. De que forma? A gente inventa o que fazer, sempre inventou o que fazer. Desde quando eu trouxe aqui o lance do furapé, né, o lance do furapé, o lance do carrinho de rolimã, o lance de brincar sobre as latas, né, em cima das latas. A gente sempre teve que brincar com esse lance da artesanalidade das coisas, né, das brincadeiras.
Sim.
E aí, dada a adolescência, as menos oportunidades, né, bem menos oportunidades, eu acho que o adolescente, ele tá mais entregue às subjetividades da vida, né? Acho que muito por conta da TV, né? Muito por conta do que a mídia mostra, muito por conta do que o jornal mostra, né? Dos jornais mostram. O adolescente periférico, quando vai entrando na sua fase jovem, né?
Sim.
Adulta, eu acho que ele já tá muito voltado para esse lance dos bares, né? Dos encontros em bares, né? Encontros em barzinhos, daquele lance de tomar um chopp no final de semana, de fazer um churrasco com os amigos, né? Aquela reunião que é mais voltada para esse lance dado ao álcool mesmo, né? Assim eu vejo. O que também não impede o adulto, não nos impede também de ter o compromisso com o baba no final de semana. Eu acho que o baba, ele faz parte da fase da criança. Eu acho que quem é o pai hoje? O pai que não deu uma bola pro seu filho, né? Que não comprou uma bola pro seu filho. Então acho que a bola, ela faz parte desse universo do lazer da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. Então, as tecnologias e o futebol, elas competem entre elas, porque o adulto hoje, ele se divide também esse lance de brincar, né? Eu volto a falar, acho que a galera que produz aí o Free Fire vai ter que nos dar aí um adendo aí de financeiro aí, porque a gente já divulgou a segunda vez que eu tô falando, vou falar a terceira vez pra ver se marca e se eles não ligam pra nós aí, ó. A galera do Free Fire, né?
Essa onda, né?
Eu posso dizer até que uma praga, né? Que se empesteou aí no lazer de crianças, adultos, jovens, dentro das periferias. Mas enfim, o lazer também, René, dentro da favela, quando a gente vai falar do lazer adulto, acho que as coisas, quando a gente vai ficando adulto, elas tendem a ganhar outros valores. Eu mesmo, o meu lazer hoje é encontrar com os amigos para discutir melhorias para as nossas vidas, né? Uhum. Discutir novos empreendimentos, ideias onde a gente pode estar empregando na comunidade. Eu digo hoje que o meu lazer, ele versa de como eu posso trazer a transformação para a minha comunidade, seja ela levando eventos musicais, seja ela levando eventos culturais, seja ela levando eventos de educação. Eu me sinto realizado, eu me sinto em um momento de lazer quando eu estou participando desses meios, quando eu estou participando dessas ações com os meus amigos na comunidade. É um lazer adulto, né, que muito a gente pode estar aí, que a gente tem certeza que tem adolescentes, tem crianças nos ouvindo nesse momento, assistindo pela live.
E lembrando que nós estamos gravando direto do estúdio PodFX Experience, tá bom? Aqui direto de Salvador.
Qualidade,
estúdio massa, né, aqui, Pantera?
Sim, muito bom. Quero fazer uso desse estúdio, hein? Falar com o Lucas aí. Lucas, meu queridão. Renê, meu queridão. Como é que a gente faz aí pra trazer o podcast do Papo de Favela, né? Pra gente falar um pouquinho a linguagem do povo, pra gente falar um pouquinho da periferia, cara, também nesse espaço.
E vamos agilizar. Ó, e vocês estão vendo, a gente vai, em breve, vamos lançar aqui no RecreCast, o podcast do Papo de Favela.
Muito bom.
Estamos conversando já, né?
Compromisso, viu, mano? Conversando nada. Você garanta esse negócio, mano. Porque eu digo a você que a favela merece, mano. A favela tem essa necessidade do melhor, não é, mano?
Sim.
De receber o melhor. Porque a favela, ela dá o seu melhor em todos os aspectos, mano.
Uhum.
Os aspectos culturais.
Exatamente. E uma coisa que você falou aí que me lembrou aqui é que a favela não é carente de lazer.
Não.
Não é carente de lazer. A favela, às vezes, é carente de acesso a outros tipos de lazer. Que tem nos centros.
Pode ser que a favela seja carente de espaços de lazer.
Espaços de lazer estruturados, né? Porque tem os espaços, mas não são estruturados assim. Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito em Salvador, que eu percebi... Lá na Pituba tem um parquinho de frente para uma igreja lá. Nossa Senhora da Luz. Exato. Isso. Tem um parque lá para criança. Mas para que aquele parque? Não tem criança ali. As crianças não vão ali, não frequentam aquele ambiente, sabe? E agora você vai lá na periferia, na favela, vai lá no, sei lá, Mussurunga, que é uma parte periférica.
Sim.
Vai lá
no Bairro
da Paz.
São Cristóvão.
Você não vê.
Vai na Ilha Amarela, no subúrbio.
Você não acha tão parque
não
tão bonito?
Um parque.
Não tem.
Não, mano.
Aí você vê lugares que não necessitam ter o parque, porque crianças que frequentam, né, sem estereotipar, mas crianças que frequentam, por exemplo, a Pituba, gente, que é um bairro de classe média alta aqui de Salvador. Crianças que frequentam a Pituba não são crianças que vão brincar num parque na rua, porque elas frequentam parques, frequentam clubes já, frequentam o playground, né, dos seus condomínios. Não necessitam disso, não falta lazer pra eles, espaços de lazer pra eles, né? Lazer não falta pra ninguém, o que falta são espaços de lazer.
Estruturados. Né? Principalmente pras crianças, né? Eu acho que a gente percebe que a criança, ela está em sua fase de formação adulta, né? E é aquilo que vai decidir, essa é a fase, esse é o momento que vai decidir a vida, né? Que vai decidir a sua vida na fase adolescente, onde você está também aprendizado, e você vai decidir sua vida na fase adulta. Então, acho que a criança que cresce sem essas oportunidades de lazer, sem oportunidades realmente estruturadas, ela perde um pouco mais em relação àquelas que receberam de certa, que têm de certa forma, que recebem de certa forma um espaço amplo, né? Um espaço organizado para esse lance da recreação. Eu não estou dizendo também, eu não estou diminuindo a capacidade da criança do gueto, da periferia, jamais. Mas eu digo que a criança da periferia, ela é prejudicada de uma certa forma por esses menos que são creditados a nós, né? esses menos espaços, esses menos equipamentos, né?
De lazer,
lazer. Esse mínimo que é estabelecido para a criança, o adolescente, o jovem e o adulto dentro da periferia. A gente tem que, abordando esse tema, a gente também tem que cutucar um pouquinho, falar, ó. Eu digo a você, Renê, nessa minha fase, a gente falando do lazer na infância, falando do lazer na juventude, na adolescência, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu brincando, meu baba, ainda na época onde a minha rua era de barro, eu pedi a um representante, né, do governo, né, que era a primeira vez que ele sairia candidato na minha comunidade, um vereador. Eu não vou citar o nome dele, que eu não vou dar um ibope pra ele aqui no seu programa. Até porque ele não merece esse ibope. Mas
certo.
Ele é vereador na minha comunidade, na comunidade de Ilha Amarela, desde os meus 14 anos. A primeira campanha dele foi em 2004, onde eu, junto com essa massa de adolescentes e crianças que eu tô te falando, que tinham esse costume de se encontrar pra brincar de pega-pega, pra brincar de esconde-esconde, pra brincar o baba, a gente foi até esse cara e pediu a ele: mano, constrói uma quadra pra nós aqui na nossa comunidade, porque nós temos 3 campos, mas a distância mínima pra que a gente chegue no campo é 1,5 km, né? Então, constrói uma quadra pra nós. A gente tinha, atrás de uma escola municipal lá na Quebrada, a gente tinha um espaço onde a gente fazia de campo, né? Mas aí a bola, quando a gente chutava a bola no gol e os mais pernas de pau não acertavam o gol, pegava no bar de Dona Maria do Barracão, né? Aí Dona Maria do Barracão furava a bola, né? Você entende, né? Então, pelo fato da gente não
ficava ter brava.
Uma quadra, da gente não ter uma quadra, um espaço de lazer, a gente ficava meio que limitado. Mas enfim, pedi o apoio pedimos, né, as crianças pediram o apoio, isso em 2004, na primeira campanha dele, e hoje já são 3 mandatos, se eu não me engano, são 4 mandatos daqui para lá. Ele continuou vencendo, né, conseguindo galgar o pleito, mas essa quadra, ela ainda não existe, infelizmente.
Poxa,
esse
cara.
Espaço de lazer ainda não existe. Então, vou aproveitar aqui a audiência do seu programa, a audiência do seu podcast, a audiência do RecreCast, do PodFX Experience, né? Desse estúdio aqui. E cutucar, né, as políticas públicas, cutucar os nossos representantes. Eu acho que as comunidades, elas precisam de espaços de lazer, elas precisam de quadras, precisam de praças, precisam de parquinhos.
Sim.
Eu acho que esse adendo, ele é negado de toda forma para as crianças da periferia, ainda mais se a gente for comparar. Você trouxe, né, mano? Você trouxe fato, você trouxe um dado. Se a gente for a Pituba, na Praça Nossa Senhora da Luz, a gente encontra ali um parquinho, a gente encontra um parquinho disponível, mas pra quem? Pra aquelas crianças que já têm o seu parque dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, dentro dos seus 4 muros? Não, acho que a periferia precisa disso, eu acho que a Ilha Amarela precisa disso, o subúrbio precisa disso, todo o bairro periférico, as crianças precisam disso. Então, você aí, do representante do poder público, representante aí, autoridade governamental ou não governamental, que se sentir tocada também a visitar meu bairro ou qualquer bairro que seja periférico, não é? Qualquer periferia, qualquer favela de Salvador, você pode estar contribuindo bastante se você tem um pensamento fundamentado na ideia de construir um espaço de lazer, porque nós precisamos, viu? E aí já fico a cutucar aí esse representante da minha comunidade, né, que a mim não representa nada, desde 2004 a sua primeira campanha, eu tô esperando esse parquinho chegar. Se você fizer ainda, você vai estar trazendo um grande benefício, não vai estar atrasado não, mano, viu? Porque o tanto que a favela precisa, eu acho que qualquer que seja o fomento de estrutura de lazer para a favela, eu acho que é viável e você não vai estar atrasado não, você ainda tem tempo de se redimir. Eu acho que você só não vai ter mais tempo de ganhar uma outra eleição, se depender de mim pelo menos, né?
Massa, maravilha. Nós já vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu vou pedir para que você fale novamente onde te encontrar, onde encontrar o papo com papo de favela, desculpa, onde encontrar o papo de favela, beleza?
Renê, meu queridão, ó, eu vou agradecer a você, mano, por esse espaço de fala mais uma vez.
Uhum.
É um espaço de fala que não é a representatividade do Marcos Pantera apenas, é o Marcos Pantera que veio da favela, que veio do gueto da Ilha Amarela, que veio do subúrbio ferroviário de Salvador e representa, mano, inúmeras crianças, adolescentes e jovens da periferia que pensam em um mundo melhor, que tem esse interesse de construir um mundo melhor, um presente melhor, né? Porque eu acho que se a gente não pensa hoje em construir um presente melhor, dificilmente teremos um futuro melhor. Então, são essas pessoas da periferia que eu tô representando aqui, de Salvador inteira, de qualquer parte do Brasil que se sente representado com essa palavra de hoje. Eu digo a você, Renê, que locais como esse, né, estúdios como esse, ideias como essa do RecreCast, elas têm que vingar de toda forma, elas tendem a existir, porque é disso que nós precisamos para, de certa forma, balançar o modo com que nós pensamos hoje, com que nós agimos hoje, que com nós impomos as nossas ideias. Então, mano, eu agradeço de coração o convite, mano. E você, ouvinte, que nos aturou aqui nesse papo, né, o tempo todo, toda hora, eu deixo um salve grandão para você e peço que você, por favor, siga as redes sociais do Papo de Favela,
exatamente,
né? Que é o Papo de Favela Original no Instagram.
No Instagram.
Papo de Favela Original no Facebook. É o original, viu, gente? Vocês vão ver lá a foto do Marcos Pantera. Tá em laranja, né? A ambientação, o layout é todo em laranja. Vocês podem ver lá também no Marcos Pantera Original. Marcos Pantera no Facebook. Marcos Pantera Original no Instagram. Vocês podem ir também conferir, sigam. E no YouTube é o canal Papo de Favela, com entrevistas, com ideias, com conversas, tudo isso à disposição de todos vocês. E brevemente, pela PodFX Experience, né? Hoje eu tive que aprender a falar inglês, meu irmão, para vir aqui para essa entrevista com meu amigo Renê do Vale. Então...
Mas antes de você completar, só para quem não sabe, eu e o Pantera, nós fazemos um curso de podcast juntos.
Pelo CEAP.
Pelo CEAP, né? Que é o Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica.
É uma ONG de educação.
Uma ONG de educação de Salvador. Sensacional o curso, né? Estamos aprendendo muito. E falando em podcast, como isso aqui vai virar um podcast, sei lá, vai se tornar um podcast depois. Qual que é o podcast que você participa?
Mano, eu não poderia sair daqui hoje
sem falar dele, né?
Fazer o merchan do podcast da Rádio Web CEAP. Então, vocês que estão nos ouvindo, você que está pela live do Facebook, você que está aqui ao vivo pelo Castbox, também pode ouvir essa voz aqui pelo podcast Rádio Web CEAP, que lá a gente conversa com professores, com educadores.
Sim.
E a gente debate mesmo esse nicho da educação no Brasil, né? Então, pelo podcast da Rádio Web CEAP, você pode ouvir também o Marcos Pantera falando de uma forma mais, digamos, didática, mais dinâmica, fomentando formações e experiências, né? Trocando experiência com todos vocês. E como eu costumo dizer lá no podcast da Rádio Web CEAP, né? Você, ouvinte, fique à vontade, na melhor qualidade, a participar conosco, a interagir conosco, né? E eu digo também que arte é fazer parte. Então, sim, todos nós que estamos fazendo parte aqui hoje somos artistas, né? Estamos deixando o dedo aí nessa pintura da vida, né? Então,
maravilha.
É Rádio Web CEAP é o podcast, não esqueça.
Tem no Castbox,
deixa
viu?
Eu saudar, tá no Castbox. Deixa eu saudar também o Bruno Olivato, que é o diretor do CEAP,
sim,
dessa,
sim,
instituição.
Grande mestre Bruno.
Bruno Olivato é que foi quem abriu o espaço pro Pantera, quem deixa o Pantera falar. Poda um pouco também, porque a gente aprende, né? Eu costumo dizer que o CEAP, ele transformou minha vida no ponto de vista comunicacional, e eu só agradeço. Eu tenho muito que agradecer ao professor Bruno Olivato e a toda a equipe do CEAP, a equipe de coordenação, sim, a equipe que trampa comigo também, a Alice Mascarenhas, que faz a, sim, direção de áudio. Então, galera, é isso aí. Rádio Web CEAP é o podcast que a gente conduz, né? Também.
Maravilha. Então, muito obrigado pela sua participação, Marcos. Espero ter você aqui mais vezes aqui na nossa live, no nosso podcast. E quero agradecer novamente ao PodFact Experience, que abriu o espaço aqui pra gente poder gravar essa live, gravar esse episódio. Agradeço ao podcast Condendê, um podcast, um coletivo de podcasts baianos, né? Que visa fomentar o podcast na Bahia e aproximar os produtores. Agradeço a Abre, que apoia o RecreCast há muito tempo já. A Abre é a Associação Brasileira de Recreadores. Para você que quer saber um pouco mais sobre recreação, sobre lazer, sobre, enfim, animação infantil, adulto, terceira idade, pesquise lá, abrerecreadores.com.br. Nós temos diversas palestras lá no nosso site, gratuitas, sobre o lazer, sobre recreação, para você se aperfeiçoar e entender um pouquinho mais sobre isso. E também quero agradecer ao Castbox Brasil, que desde o início tem apoiado o RecreCast, ajudando, seja em questão financeira, seja em estrutural, seja dando possibilidade de a gente alcançar mais pessoas. E você que está na live do RecreCast, quero agradecer quem participou aqui pelo Castbox, pelo Livecast, principalmente o Geilson, que deixou aqui RecreCast, Papo de Favela e Rádio Web. É sucesso.
Um abraço, meu amigo Geilson.
Luiz Energia, que também participou aqui com a gente.
Um abraço, Luiz. Um forte abraço.
Exato. E todos os outros que estão com a gente aqui nos ouvindo nesse momento, seja na live do Facebook, seja na live do Castbox. Marcos, muito obrigado. Espero vê-lo em breve. Galera, valeu. Abraços lúdicos. E até a próxima!